boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Quero começar por agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, o interesse que demonstrou para estar neste grupo de trabalho e trazer as preocupações da sua freguesia a debate. Quero também agradecer à Sra. Presidente da Junta da Misericórdia, a Dra. Carla Madeira, porque como sei que falta uma Sra. Presidente, estava a querer saber se era da Misericórdia. Aguardamos a todo o momento que chega a Sra. Presidente de São Vicente e por isso mesmo vamos apenas relembrar que a grelha é de 10 minutos iniciais para cada representante das juntas de freguesia. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos, como é habitual, e no final voltam a ter 10 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, e porque a palavra é das juntas e depois dos grupos parlamentares, eu passo a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia Santa Maria Maior. Doutor, quer começar? Da senhora Presidente da Freguesia da Misericórdia, doutora Carla Madureira, tem a palavra. Madeira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à Comissão ter-nos recebido. Nós, de facto, enfrentamos nas nossas freguesias um grave problema, de uns anos a esta parte, que é a saída abrupta de moradores destes bairros históricos da cidade. Só a título de exemplo, no conjunto destas três freguesias, nós em 4 anos e meio, perdemos cerca de 5 mil eleitores, o que é muito, dado o curto período de tempo que se passou. Estamos a falar das freguesias, portanto, da Misericórdia, de Santa Maria Maior e São Vicente, portanto, situam-se no casco histórico da cidade. São freguesias que, desde há umas décadas a esta parte, há 40, 50 anos a esta parte, têm vindo a perder moradores, efetivamente. Estamos a falar de zonas que estavam sobrelotadas de população, muitas delas que após o 25 de Abril vieram morar para estas zonas e, entretanto, existiam muitas famílias a morar na mesma casa, muitas famílias a morar em partes de casa, a morar em quartos e, portanto, isto levou a que, até há 40 anos atrás, estas zonas tinham bastante gente e que, à medida que a qualidade de vida destas pessoas mudou, muitas delas voluntariamente saíram destes bairros, muitas porque compraram casa própria, outras arrendaram noutros sítios, mas existiu, desde há 40 anos a esta parte, uma saída gradual de moradores por opção. Portanto, voluntariamente as pessoas saíram porque entenderam que conseguiam adquirir casa com melhores condições noutros locais. Ficaram aquelas que precisamente gostavam de morar nestes bairros históricos e, portanto, que investiram nas casas onde moravam. Umas tinham casa própria, outras tinham casa arrendada, mas estamos a falar de um movimento que terminou há cerca de 10 anos. Desde há 5 anos a esta parte, com uma maior intensificação a partir de 2014, voltámos a assistir a um movimento de saída de moradores, com a diferença que foi uma saída abrupta. Portanto, começaram a sair muitos moradores, portanto, não foi uma saída gradual como nós tínhamos vindo a viver nas últimas décadas, foi uma saída muito repentina e uma saída forçada de moradores. Portanto, estamos a falar dos tais moradores que optaram por viver nos bairros históricos, muitos deles, apesar de estarem em casa arrendada, investiram as suas economias para fazer obras na casa que era deles e onde eles achavam que iam viver até ao último dia da sua vida e, de repente, foram obrigados a sair das suas casas. E esta é a grande diferença do movimento de saída que estamos a viver atualmente e daquele que vivemos nas últimas décadas. E eles estão a sair porquê? Porque estão a receber cartas de despejo por parte dos senhorios a dizer que eles têm que sair e a grande maioria deles não consegue resistir porque a lei das rendas que foi implementada em 2012 de facto tem mecanismos que permite a saída destes moradores e portanto a grande maioria deles não consegue resistir e acaba por ter mesmo que sair, e muitos deles são pessoas idosas, e é essa a maior preocupação que nós temos nas nossas freguesias, são precisamente com as pessoas idosas que estavam protegidas com os contratos anteriores a 1990, estamos a falar de pessoas com 70, 80, algumas 90 anos, que têm contratos anteriores a 1990, mas contratos esses que passaram para o know-how e, entretanto, estão a receber, e muitos já receberam, outros estão a receber agora, cartas de despejo para abandonar as suas moradas, e isto é um problema social gravíssimo que nós estamos a enfrentar nestas zonas. Além da situação social que isto gera, isto está a gerar um esvaziamento dos bairros que estão a perder a vida, estão a perder a coesão social. E as casas que até aqui eram de moradores, neste momento estão a ser ocupadas por alojamento local. Portanto, associada a esta lei das rendas que permite a saída dos moradores, também se juntou uma procura crescente por parte do turismo, que tornou as casas destas zonas muito apetecíveis, e portanto aquilo que nós vemos é a grande maioria dos senhorios quer que os moradores permanentes que estão lá saiam para dar lugar a alojamento local. É por isso que os presidentes de junta destas zonas decidiram fazer um estudo que eu peço para distribuir, esse estudo, no fundo, vem dar a sustentação técnica e científica àquilo que nós vinhamos a sentir no dia-a-dia e comprova precisamente isto que eu acabei de dizer. De modo que nós entendemos que é urgente haver uma revisão a esta lei que proteja os moradores, que proteja sobretudo os moradores com mais de 65 anos, e também entendemos que é importante haver uma limitação do alojamento local nestas zonas. Estas zonas estão a ficar, como eu disse, cada vez mais esvaziadas de moradores, que estão a ser cada vez mais ocupadas por turistas, e isto está a alterar completamente estes bairros, está a retirar a autenticidade a estes bairros, a tal autenticidade que os turistas procuram quando vêm visitar a nossa cidade, porque os turistas vêm à nossa cidade precisamente para ver como habitam a população local, vêm precisamente para ver um conjunto de características que são únicas. Quando nós dizemos que os moradores estão a ser esvaziados, o mesmo se está a passar com o comércio local, que também está a desaparecer completamente, e outras casas importantes também, como é o caso dos alfarrabistas, que fazem parte da história da nossa cidade, são um fator identitário da nossa cidade, que também estão a sair, porque muitas delas têm contratos de arrendamento que também passaram para o know-how e, portanto, estão também a ser esvaziadas, e aquilo que nós estamos a observar nos nossos bairros é grande parte das nossas ruas tem mais alojamento local do que moradores permanentes, e isto desequilibra completamente, e o que outrora eram alfarrabistas, eram mercearias, eram lojas importantes, estão a ser transformadas em franchisings, e eu acho que os turistas vêm cá, não é para ver o McDonald's, passa publicidade ou a Zara, isso é o que vêm pelo mundo fora, eles vêm cá para ver aquilo que nós temos de único e que tem caracterizado a nossa cidade e que é uma riqueza para o nosso turismo. E, portanto, nós entendemos que este movimento também está a matar a galinha dos ovos de ouro, porque o turismo trouxe muitas coisas importantes para a nossa cidade e para o nosso país, mas daqui a uns anos deixará de ter também o valor que tem. Gostaria também de dizer que este movimento do turismo, há uns anos atrás, também permitiu a reabilitação de muitos prédios que estavam abandonados, e isso é positivo. Havia muitos prédios abandonados nestes bairros históricos que, entretanto, foram reabilitados para dar lugar ao alojamento local, e nós entendemos que isso é positivo. Agora, o que se verificou após a reabilitação desses edifícios é pegarem nas tais casas onde moravam pessoas, as tais casas que tinham sido reabilitadas pelas pessoas, para colocar alojamento local. E nós é isso também que queremos deixar bem claro, que nós vemos como muito positivo esta reabilitação que surgiu com o turismo. O que não podemos aceitar é que estejam a expulsar pessoas das suas casas para colocar lá alojamento local. E é por isso que nós defendemos a criação de cotas para o alojamento local, associada à importância da revisão da lei do arrendamento. E eu, como mote inicial, é isto que tenho a dizer. O meu colega Miguel Coelho irá certamente complementar o que eu disse. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente de Santa Maria Maior.
Obrigado, Sra. Presidente. A minha colega foi tão eloquente que quase que não necessito de gastar tempo. Quero agradecer em primeiro lugar o convite às juntas de freguesia e à minha junta. Hoje não sou deputado, sou presidente da junta de freguesia e quero apenas reforçar três ou quatro notas que foram aqui ditas pela minha colega, uma vez que o diagnóstico está feito e o problema é muito semelhante. E queria começar por desmontar aqui duas ou três falácias que são criadas sobre esta situação. A minha colega disse, mas eu queria reforçar. A primeira é de que isto é uma inevitabilidade, o centro histórico sempre perdeu população. É verdade que o centro histórico tem vindo a perder população, mas também é verdade, como disse a minha colega, que as pessoas estão a ser agora as empurradas para fora, são as pessoas que optaram por viver no centro histórico. Houve um movimento de saída de pessoas porque o seu nível de vida melhorou e, portanto, queriam ter outro tipo de exigência na habitação, até nos eletrodomésticos, no estacionamento automóvel, enfim, um conjunto de situações, casas melhores, com casa de banho, mas estas são as pessoas que quiseram ficar no centro histórico da cidade. E, portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, que também queria, apesar de tudo, aqui esclarecer, nós, quando falamos em eleitores, não é naturalmente uma preocupação meramente eleitoralista. Naturalmente qualquer político quer ser eleito e quer trabalhar para isso. É porque é o número mais fiável. Como sabe, os residentes são aferidos pelos censos. Os censos são de 10 em 10 anos, o último foi em 2011, portanto, depois disso surgiu a crise, surgiu este fenómeno de alojamento local e tudo isso, mas não são números tão fiáveis quanto isso. Enquanto que o recenseamento eleitoral, nós, Presidentes de Junta, atualizamos mensalmente. Portanto, a base de dados permite-nos aceder mensalmente. E eu devo-vos dizer que só a freguesia Santa Maria Maior, como foi dito aqui pela Carla Madeira, o centro histórico perdeu cerca de mais de 5 mil eleitores, a minha freguesia em 2 anos perdeu 2.095 eleitores. E não estão aqui contabilizados, desde as últimas autárquicas até ao dia 1 de abril de 2018, portanto 6 meses, nós já tínhamos perdido quase 300 eleitores. A este ritmo não há ninguém a viver permanentemente no centro histórico. E, portanto, há aqui uma opção que é preciso tomar sobre que modelo de cidade é que queremos. Se queremos uma espécie de grande Disneyland ou Divertiland, em que os turistas vêm cá, num tuk-tuk, olha ali um português, batem palmas e nós importamos uns ranchos folclóricos e umas marchas não sei de onde, ou se as pessoas querem cá vir interagir com as pessoas que cá moram e que dão, naturalmente, charme, fascínio, tudo o que queiram classificar, porque é mais que justo, em relação aos nossos bairros tradicionais, a nossa moda de vida, a nossa gastronomia, enfim, a nossa própria cultura popular. E, portanto, há aqui, de facto, algo que é preciso meditar. Nós, na Lei das Rendas, embora penso eu que esta audição é sobre alojamento local, a Lei das Rendas tem sido trabalhada noutros fora, mas é importante referir que a Lei das Rendas tem sido o principal instrumento para que o alojamento local se possa espalhar como uma espécie de mancha de óleo pelo nosso território e até por toda a cidade. E devo dizer, Sra. Presidente, que quando começámos a falar sobre este assunto, eu particularmente, era olhado por muitos dos meus colegas como uma espécie de extraterrestre. Ah, isso é um problema daí teu e tal, não? Isto estás a exagerar, nós temos aqui problemas e tal, também precisamos. Não há nenhum autarca, presidente de junta de freguesia na cidade de Lisboa, seja do meu partido, que é o Partido Socialista, seja do PSD, seja do PCP, seja que tenha responsabilidades autárquicas, que não me venha dizer agora, estamos na mesma luta, isto é um problema. É um problema para nós próprios também, quanto autarcas, porque esta atividade de alojamento local tem, tem consequências terríveis na própria oferta para o alojamento permanente. Deixaram de haver casas para alugar, ou diminuíram abruptamente. Quando as há, o preço aumentou de uma forma exponencial. Eu posso-vos dar um exemplo. Em Alfama, um T1, quando eu fui eleito em 2013, alugava-se entre os 100 e os 150 euros. Agora, quando os há, não se pede menos de 1000 euros, mas é quando os há, porque em regra não há T1s para alugar em lado nenhum, não há, aliás, habitação para alugar. E este fenómeno já se está a espalhar para o resto da cidade e até para concelhos limítrofes aqui da cidade de Lisboa, onde muita gente me vem dizer as rendas de renda aqui, o preço das rendas está a aumentar de uma forma exponencial, porque as pessoas estão a vir para aqui, daí do centro, e portanto é algo de tem consequências muito complicadas. Nós, em relação ao alojamento local, devo-vos dizer que a nossa preocupação é a seguinte: não somos fundamentalistas, ninguém quer acabar com o alojamento local, apenas queremos que ele se transforme numa atividade regulada pelo Estado e, sobretudo, pelas autarquias. Até aqui, ela é uma atividade de licenciamento zero, é um erro. Esta tem que ser, é o tipo de atividades que tem que ser regulamentada pelas autarquias, porque as autarquias é que sabem e que têm em concreto noção, fazem o ordenamento do território, fazem as políticas de território. Lisboa não é igual a Castro Marim, ou a Vila Real Santo António, ou a Freixo Espada à Cinta. A minha própria freguesia não é igual, certamente, a Marvila, ou a Carneiro, ou São Domingos de Benfica. A densidade do edificado é muito maior, no centro histórico, noutros sítios. E, portanto, é preciso que os municípios tenham a capacidade de poderem estabelecer, por bairros, por zonas, enfim, pelo critério que entenderem, estabelecer cotas de licenciamento para esta atividade que não prejudique uma relação que tem que haver entre habitação permanente e habitação transitória ou habitação local. Há já aqui, aliás, dois projetos de leis nos quais eu me revejo na generalidade e até na particularidade na maior parte dos casos. Um é do PCP, o outro é do Bloco de Esquerda, que já tratam este assunto no sentido certo. Não tenho dúvidas nenhumas nesse sentido. Isto é necessário que as autarquias tenham o poder de licenciar ou de controlo ou de registro o alojamento local e, sobretudo, o poder de limitar o alojamento local para que ele não continue a expulsar e seja o principal leitmotiv para a expulsão dos nossos residentes. Naturalmente que é preciso distinguir entre o alojamento local de pequeno negócio, de sobrevivência familiar, com residente lá dentro ou sem residente lá dentro. Tudo isso se pode trabalhar na legislação para estabelecer as justas medidas. O que não pode acontecer agora é que, por via de um benefício fiscal muito grande, e também porque há uma procura muito grande, que as pessoas que querem morar no centro histórico da cidade, que têm estabilidade nas suas vidas, que gostam de estar no centro histórico e têm um determinado estilo de vida, optaram por ter menos automóveis, por andar mais a pé. Não sei se já excedi os meus 10 minutos ou não, mas não. Mas estou quase a acabar. Mas é preciso impedir que, por via desta atividade, nós percamos o nosso valor económico, porque as pessoas também têm valor económico. A nossa cultura popular, as nossas populações, o nosso modo de vida é o principal fator de atração para os turistas que nos visitam para este tipo de turismo, que é o turismo urbano. Aqui não vêm para Lisboa, não vêm para a procura de praia, vêm à procura de experiências, vêm à procura de interculturalidade, vêm à procura de nos conhecer bem e melhor. E se em Alfama ou na Mouraria um turista qualquer italiano só ouve falar ao lado a sua própria língua, ou a língua francesa, ou alemã e vice-versa, vai deixar de ter vontade de cá voltar e, portanto, é também releva do mínimo bom senso que o Parlamento se dedique sobre esta questão, não numa perspectiva persecutória de uma atividade económica, que também reconhece que pode ser importante, sobretudo para pequenas famílias, para pessoas, mas que, neste momento, a impressão que nós temos é que ela também foi tomada de assalto por grandes investidores e grandes financeiros, porque os vistos gold também têm permitido muito investimento no imobiliário e grande parte desse investimento no imobiliário é canalizado depois para o alojamento local. Não será todo, mas grande parte é canalizado para o alojamento local. E, portanto, nesta perspectiva, é necessário transferir esta competência de licenciamento, que neste momento é licenciamento zero, para as câmaras municipais, com poderes das câmaras municipais poderem estabelecer no seu território limites de implantação desta própria atividade. E de momento não tenho mais nada a dizer. Muito obrigado.
Obrigada pelo seu contributo. Vou agora dar as boas-vindas à Sra. Presidente da Freguesia de São Vicente, doutora Natália Tavares de Moura, e dar-lhe a palavra para, querendo, também fazer uma exposição inicial de 10 minutos sobre o tema do alojamento local.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, as minhas desculpas pelo atraso, a Sra. Presidente e a todos vós. Eu tenho uma educação militar, mas, de facto, como a manifestação foi um bocado complicado. Mas, como tenho um cartão de antiga deputada, desta vez utilizei-o e deixaram-me passar por alguns sítios onde não poderia ter passado, se não fora tê-lo trazido comigo. Bom, certamente que a base, a matriz da nossa preocupação já foi de veras expandida, porque temos estado a trabalhar, como sabem, em conjunto, e aquilo que vos posso dizer e vos deixar aqui expresso é o desconforto emocional que estamos sujeitos todos os dias. Eu acabei de receber uma estudante italiana que tem estado aqui a estudar, e depois conversei um bocado com a jovem, tem estado numa universidade nova e vai continuar a fazer uma investigação em Angola. Quer dizer, não veio para ficar. E foi até interessante a conversa toda que tive. Mas aquilo que vos quero deixar, esta missão político-sociocultural que me obriguei e que tive o privilégio de ser convidada e de, também dos fregueses me darem o seu aval através do ato eleitoral, é talvez das missões mais difíceis que tenho encontrado na minha vida. Porque é diário, é o cotidiano. Hoje uma jornalista me ligou e na conversa eu disse que tudo vai correndo tudo bem, era a propósito de um outro aspecto, que é o do estacionamento, que não tem a ver com esta área que estamos aqui, ou tem também a ver. Eu disse, olha, eu estou num laboratório do desassossego, porque é assim que eu me sinto todos os dias. Com o tal desconforto emocional diário, completamente diário, porque tendo estado aqui durante 7 anos, foi muito importante, aprendi muito, ainda bem que por aqui passei, mas confesso que esta demissão é bem mais difícil, esta que agora assumi, e certamente também os meus colegas o têm sentido também. Esta proximidade que a reorganização administrativa da cidade nos trouxe, para bem, digo-vos que é com conforto para bem, tem estes momentos de grande dificuldade e aos quais nós não podemos ficar indiferentes. E quando se pensa que são apenas os mais idosos que estão em situações problemáticas e de dificuldade, esqueçamos um pouco isso, porque há jovens que também recebem cartas para se irem rapidamente da residência, e uma das, deixo-vos este caso porque é paradigmático também, uma jovem com 26 anos, viveu sempre com a avó, vive no espaço mais caro da cidade, da área urbana que lidero, um mês para sair, ela é funcionária, tem 26 anos e procurava desesperadamente casa, e o máximo que poderia pagar era 250 €, e já estava a procurar em Fernão Ferro. E eu disse-lhe, já fez bem as contas de quanto é que vai pagar em transportes e em termos da qualidade de vida, o que é que isso lhe vai trazer, mas de facto a jovem não tem mais do que isso. Daí que este caso é uma pontinha de um iceberg de tudo o que temos recebido. Se não fosse o atendimento jurídico que temos na Junta, e que os meus colegas também têm, a sobrevivência teria sido muito difícil. Estão para encaminhamento e, digamos que também ali serve é também uma espécie de espaço de catarse. Se não conseguimos resolver, pelo menos tentamos mitigar, não no sentido de enganar, o problema e dizer os passos que já percorremos no sentido de também levar a carta à Garcia e a Bom Porto, certamente, com a ajuda dos interventores e de Vossas Excelências, certamente, que estarão aqui também disponibilizados para o fazer. Aquilo que todos os dias tenho a oportunidade de verificar é que todos os dias faço um luto de vizinhança. Perco os vizinhos. E basta abrir a janela e começar a olhar principalmente para as traseiras e verificar que já perdi aquele, mais aquele, mais aquele e mais um outro. As casas foram vendidas há de início por valores muito baixos e de alguns casos, eventualmente, as pessoas venderam no sentido de que iriam viver com os filhos e que voltariam e que as coisas todas iriam correr bem. Já alguns já nos procuram porque gostariam de regressar e, como aqui foi já dito pelo Sr. Presidente de Santa Maria Maior, os preços são proibitivos. O desconforto tem a ver com vários, tem várias vertentes, depois umas menores, outras maiores. E há uma coisa que eu tenho como certa: o problema da higiene urbana é uma problemática, é solúvel. O problema da insegurança com que vivemos e com que vivem estas pessoas, as que recebem as cartas, e certamente que já foi dito que as recebem e nem sempre são abertas porque não têm possibilidade de ter algum elemento da família ou até um vizinho que possa ajudar, e também o grau de iliteracia formal é grande, o de iliteracia política é bem maior. Portanto, não temos, e quero deixar bem expresso, não temos nada, eu pessoalmente, e sei que os meus colegas comungam também da mesma posição, nada contra o turismo, porque o turismo faz movimentar a economia circular é saudável e os comerciantes agradecem. Mas também vos quero dizer que nós começamos a ter também comerciantes a saírem, a receber as cartas. E neste momento tenho coletividades, São Vicente é rico em coletividades, também com a mesma situação. Num dos casos está em vias de solução com a ajuda da Junta, mas já tenho outra à porta. São coletividades centenárias que vêem os seus espaços vendidos por preços exorbitantes, e que o primeiro espaço onde vão colocar a questão é à Junta de Freguesia, porque é da proximidade, que já tive a oportunidade de vos dizer. É um problema que atinge a todos, e isso também, que não se esqueçam, nunca disse, hoje falando também com uma outra jovem, a primeira coisa que lhe perguntei era se tinha casa própria. E até lhe disse, olha, ter casa própria neste momento até é uma bênção. Se já apagou, se não apagou, já é um problema que pode vir a ser também transportado para a sua dificuldade. Porque, de resto, todos os outros estão em situação de grande instabilidade e num movimento ondulatório que nós gostaríamos de ver rapidamente solucionado. Sabemos que há grande empenho, estive a ler os documentos que têm saído, há muita na comunicação social, saiu tudo o que foi expandido por Vossas Excelências e li também os projetos, e aquilo que não é por caridadezinha que eu aqui estou. Nós estamos aqui, e eu pessoalmente, para tentar que aqueles que estão em sofrimento, porque é em sofrimento que estão, possam ter a sua vida menos agravada, viverem alguns o tempo que tiverem, e a vida nunca está nas mãos de nenhum de nós, mas pelo menos que não com esta tormenta e com esta sangria desatada, despejos a eito e sem possibilidade de nós termos alguma interferência. Comungo plenamente aquilo que foi dito, as autarquias são os que estão mais próximos e, embora o sofrimento possa ser às vezes preocupante e doloroso e tirar-nos o sono, mas também depois aquilo que nos pode ficar e que esperamos, que nos ajude nesse sentido, é uma gratificação apenas pessoal, não é? Num outro sentido, que não seja gratificação pessoal, por fazer bem, tentar, mais uma vez, que alguém possa ter um resto de vida saudável. E esta preocupação não é de hoje, nem era necessário ser adivinho para, ou adivinha, se eu pudesse adivinhar, não era necessário, porque fomos inferindo de tudo aquilo que nos era dito, que nós iríamos ter uma situação muito complicada. Certamente que já foi falado sobre aquilo que fizemos, que foi encomendar um estudo para, de algum modo, ter uma base científica e que não fosse apenas dito que isto era um mito, que os despejos são um mito. Não são, não, senhor, é um mito. Se quisessem saber como é um mito, às terças e quintas-feiras, podem juntar-se na minha junta e ver quanto sofrimento ali vai das pessoas que nos procuram, e são muitas. Nada mais tenho a acrescentar, porque já foi dito, e obrigada, e bem-haja, pelo trabalho que sei que está a ser desenvolvido, não podendo deixar de parte aqui a senhora deputada Helena Roseta, que é de qualidade de Presidente da Assembleia.
Estou aqui com vocês como Presidente da Assembleia Municipal.
E é nessa qualidade é que nos faz lá falta. Faz-nos falta.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas vossas exposições. Vamos agora passar às questões a colocar por cada um dos grupos parlamentares. Eu vou colocar as questões em nome do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, em nome do grupo parlamentar do PSD, queria agradecer a exposição que cada um de vós nos trouxe aqui. Já tínhamos o estudo, já nos tinha sido entregue em mão pelo nosso colega Miguel Coelho, na qualidade de Presidente da Junta, e também penso que por si, e portanto já era do nosso conhecimento todas estas questões. Agradeço, e tudo isso nos vem de alguma maneira ajudar a formular aqui um juízo sobre os vários diplomas que estão sobre a mesa. Também queria, de alguma forma, fazer algumas notas prévias antes de passar às questões. Este grupo de trabalho é para se debruçar sobre um conjunto de iniciativas legislativas que visam alterar a lei do alojamento local. E só lateralmente se cruza com a habitação. E eu digo isto porque, se nós virmos o alojamento local à luz da habitação, nós misturamos as duas matérias e há um trabalho sobre habitação e sobre arrendamento e há um grupo de trabalho sobre alojamento local. Sei que as coisas não são completamente distintas nem deixam de se cruzar, mas também é verdade que só se cruzam marginalmente. A informação que temos e na generalidade do país, porque nós legislamos para todo o país, e eu também queria fazer aqui esta ressalva, na generalidade do país, a maioria dos alojamentos locais foram em casas recuperadas e reabilitadas, e também em Lisboa isso aconteceu, e portanto só uma pequeníssima parte, e em Lisboa penso que cerca de 20% ou 22%, é que foram casas de habitação que foram transferidas para a atividade económica chamada alojamento local. No restante do país essas percentagens diferem, umas mais, outras menos, até porque há muita segunda habitação que foi transformada em alojamento local. Eu estou a falar no resto do país é porque nós temos a obrigação de ver o todo. Mas já vamos chegar ao microcosmos que nos interessa e que é objeto desta audição das freguesias do centro de Lisboa. E, portanto, sobre isto, queria dizer que o alojamento local não é o grande responsável, muito menos é o único responsável por estas questões da falta de arrendamento. Aliás, também o arrendamento, é bom que se diga, com as rendas congeladas, as pessoas optaram por aquisição de habitação própria e houve muito pouco arrendamento ao longo destas três décadas a seguir ao 25 de Abril. Só nos últimos anos, com o NERAU e, portanto, com alguma previsibilidade em termos de legislação de arrendamento, é que passou a haver alguma disponibilização de habitações para arrendamento. Mas é um fenómeno muito recente, é um fenómeno que tem 4 anos para cá, não tem mais do que isso. Antes toda a gente optava, como bem sabem, e com certeza que aconteceu a muitos de nós que aqui estamos, tivemos que optar pela aquisição de habitação, porque não havia arrendamento no mercado. Também ouvimos muitas entidades ao longo deste processo, e entre eles ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa. E o próprio Presidente da Câmara de Lisboa nos disse, e eu tenho aqui as palavras dele, que a desertificação do centro de Lisboa deu-se nas décadas de 70 e 80, em grande parte precisamente porque as pessoas optaram por adquirir habitação própria na periferia da cidade. Não é um fenómeno recente, é um fenómeno que tem décadas. E, portanto, também julgo que é importante dizermos isso. Em relação aos eleitores, eu só queria dar aqui uma nota. É bom também não nos esquecermos e retirar daí aqueles eleitores que, por força do cartão do cidadão, já não residiam em Lisboa e que foram transferidos para as suas áreas de residência quando fizeram o cartão do cidadão. Mas isto é apenas uma nota que não altera muito aquilo que é o foco da nossa discussão e do nosso debate aqui neste grupo de trabalho. E, portanto, isto para dizer que há, de facto, aqui muitas questões que devem ser consideradas. Regozijo-me com o facto de terem também verificado e constatado, e disseram-no aqui, que o alojamento local contribui muito para o crescimento económico, para o comércio, para a restauração, para o comércio de bairro, que os próprios turistas alimentam e que os moradores, de alguma maneira, já não alimentavam, que criou muito emprego, que criaram muitas pequenas e médias empresas, e pequenas empresas com autoemprego, porque também muitas pessoas que deixaram, que perderam o seu emprego nestes tempos de crise, viram uma oportunidade de criar autoemprego, não apenas no alojamento local, mas em todos os serviços conexos e relacionados, desde lavandarias, a serviços de animação turística e outro tipo de serviços conexos com o alojamento local e ligados ao turismo, que promoveu, sem dúvida nenhuma, e que foi bem referido, a reabilitação urbana e a regeneração, sobretudo dos centros das cidades. Portanto, há aspectos muito positivos que nós também temos de ter a preocupação de preservar, e que eu vi essa preocupação nas vossas exposições. Devo aqui dizer e salientar, porque eu vi, portanto, comungamos dessas preocupações. Também é bom referir que 70% do alojamento local tem apenas um alojamento local, e que 90% tem até 3. E, portanto, só uma parte muito pequena de 7% é que tem mais do que 3 unidades, e até alguns têm centenas de unidades também. A estatística permite que se perceba que há uma percentagem muito pequena que tem muitas unidades, mas que a grande maioria tem apenas uma ou até 3 unidades. E, portanto, dito tudo isto, e porque é uma preocupação que se preserve todas estas questões que são positivas para a economia, nós temos que cruzar isto com a questão da sobrecarga, com a questão dos bairros, com a questão que aqui referiram, que de alguma maneira podem pressionar os moradores. Mas há uma questão que eu não podia deixar e que vos queria aqui colocar. Se nós estamos a falar de moradores que permanecem nestes bairros há dezenas e dezenas de anos, têm seguramente contratos antes de 1990. Como é que é possível que estejam a ser pressionados e que não haja proteção desses moradores? Porque tem que haver proteção. E se eles foram enganados, isso é uma situação que deve ser levada às últimas consequências. Não podemos nós, nem nós como políticos, nem os responsáveis autárquicos também, pactuar com tudo isto. Se houve fraude em relação a estes moradores, ela tem que ser denunciada, e nós temos que perceber como é que se pode recuperar as habitações para essas pessoas que têm tudo o direito, porque são contratos anteriores a 1990. E essa é uma questão que vos deixo, porque essa é sempre uma questão que se coloca, que eu não consigo compreender como é que foi possível enganar tanta gente e não ter sido feito nada. Outra questão que aqui vos queria deixar em relação à questão que colocaram, e que quer as autarquias e a Associação Nacional de Municípios, que representa as autarquias, quer o próprio Presidente da Câmara de Lisboa, também defende que possa haver alguma regulação por parte dos municípios, eu gostava de fazer duas perguntas. Consideram ou não que nessa regulação deve ficar de fora os quartos e as partes de casa, que é a tal economia de partilha? Porque são os moradores que estão nessas zonas que, apesar de tudo, podem ainda alugar e ter algum proveito com isso, quartos, estudantes, partes de casa, etc. Portanto, é uma questão concreta que eu julgo que merece uma atenção especial e que eu gostava de conhecer qual é a vossa sensibilidade para este problema. E também, em relação ao arrendamento comercial, gostava de vos dizer que recebi a semana passada um movimento de comerciantes de São Lázaro que está a ser despejado pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, também gostava de perceber como é que estas coisas também acontecem quando se fala de uma autarquia. Portanto, que exemplo é que se está a dar, como é que, por um lado, se procura proteger e, por outro lado, é a própria autarquia que está a levantar estas questões. E, portanto, eu ficava por aqui, vou conceder a mesma tolerância aos restantes partidos, porque sei que, sendo um caso concreto e específico de Lisboa, e estando aqui três presidentes de junta, é importante nós conhecermos e irmos a fundo nestas questões. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a presença dos três presidentes da Junta de Freguesia, Santa Maria Maior, Misericórdia e São Vicente, agradecer os vossos contributos, tendo a certeza de que vão ser tidos em conta, tal como foram tidos em conta todos aqueles contributos que nós temos tido aqui ao longo dos últimos dois meses neste grupo de trabalho. Apesar deste grupo de trabalho ter sido explotado, enfim, por uma proposta do PS que pretendia apenas dirimir uma questão jurídica, ela de facto expandiu-se e provocou também depois a apresentação de outras propostas de outros grupos parlamentares que tornaram a discussão muito mais ampla e é nessa amplitude, não é, que nós temos estado aqui a discutir, portanto, todo esta problemática que tem a ver com o alojamento local. Dos vários temas que têm aqui vindo a ser debatidos, como a questão da gentrificação, turistificação, o acesso à habitação ou a falta de acesso à habitação, as questões também do condomínio e depois o papel da regulação, tanto das autarquias como do Estado, são assim aqueles grandes temas que, pelo menos eu entendo, têm vindo aqui a ser debatidos. Aqueles que vos dizem mais respeito, entendo que seja a questão da gentrificação e a forma como está a ser feita, tendo em conta que não é um processo anormal nas cidades, mas a forma e o tempo com que isso aconteceu é de facto, tem sido de facto preocupante. Parte também do princípio, relativamente à questão da turistificação, que pelo menos é esse o meu entendimento, que a diversidade das atividades, contrariando as zonas monofuncionais das cidades e também a diversidade da população, tanto a diversidade da população como a diversidade das atividades, são valores que são importantes para a dinâmica da cidade e, portanto, tendo em conta que vocês nos estão a chamar a atenção de que há algumas zonas da cidade se estão a transformar algum de vocês estão-se a transformar em Disneylandias ou parques de diversões para turistas, eventualmente podemos estar em risco, nessas circunstâncias, de estar a aniquilar os fatores de atratividade de algumas dessas partes da cidade, pondo em perigo, de facto, a sustentabilidade dessas zonas enquanto zonas turísticas. No entanto, há aqui duas matérias que, ao longo destas discussões, me parecem ser mais ou menos consensuais. Uma delas é de facto, a passagem para as autarquias, em conjunto com as juntas de freguesia e também com os próprios cidadãos, a possibilidade de decisão de definir critérios para a existência de mais ou menos instalações turísticas. Falamos de alojamento local, mas falamos também de hotelaria tradicional. Esta é uma matéria que me parece tem sido consensual. A outra é de facto a constatação de que o alojamento local é diferente, quer esteja num centro histórico, ou esteja numa zona balnear, ou esteja no interior. Portanto, aquilo que nós viemos aqui a definir não pode, de alguma forma, condicionar depois as especificidades de cada lugar geográfico do país. Há aqui uma questão, porém, que ainda, pelo menos na minha cabeça, não está ainda completamente definida, se é, e que já foi aqui abordada, que é se devemos aqui definir, em termos de leis, quais são os critérios para avaliar, ou os critérios base que informem os tais regulamentos municipais, que definam as tais capacidades de carga turística de cada zona, ou se devemos deixar isso para os municípios. Enfim, eu tendo neste momento a concordar que seja mais eficiente que sejam os municípios e as juntas de freguesia a definir esses critérios, tanto, admitindo até que haja situações em que haja zonas que não admitam mais do que 5%, enfim, de alojamentos turísticos, ou, por excesso até, admitir que haja zonas que cheguem aos 90%. Isso agora é uma coisa que as cidades devem definir. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Óbidos, que é uma zona, se calhar, mais de 80% ocupada por coisas turísticas. E, no entanto, a população que está ali à volta vive daquilo e se calhar, está bem com isso. Não estou a pôr em causa se está bem ou não. Também queria chamar a atenção que não é com esta, eventualmente, com a solução que nós vamos encontrar para o alojamento local, que a sangria da população de algumas zonas venha a ser travada, uma vez que o alojamento local não é apenas o único fator para que esta gentrificação de algumas partes da cidade esteja a acontecer. Relativamente a questões mais concretas e perguntas que gostava de fazer, relativamente às pessoas que estão a sair, a percentagem é certamente maior daquela das pessoas que tinham casas, que viviam em casas arrendadas, mas há também situações em que os proprietários são aliciados com preços convidativos também a sair dessas zonas? Era uma das perguntas. Em termos de dados da população que saiu, como se disse, que foi vindo a sair desde os anos 70 e agora esta nova vaga, quais são, em termos de números ou percentagens, quais são essas, se têm presente esses números, essas diferenças, aquilo que se processou em 30 ou 40 anos e aquilo que se processou, por exemplo, nos últimos 5 anos? E uma questão que foi colocada pela Sra. Presidente, a Carla Madeira, que disse que há ruas que têm neste momento mais de 50% de alojamento local relativamente às casas de habitação própria ou de habitação arrendada. Se isto, até que ponto é que vocês entendem ou têm uma noção de qual é a carga, esta percentagem de carga turística que deveria existir para cada uma das zonas, ou se, às tantas, esta pergunta não faz sentido porque ela será diferente de zona para zona. E penso que eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada. Não está ninguém do Bloco. Sr. SPP, não? Ah. Pode ser? Pronto, por mim também pode. Sr. Deputada do PCP, Paula Santos.
Bem, obrigada. Queria também cumprimentar-vos, agradecer os elementos também que nos trouxeram relativamente ao impacto do alojamento local, em particular nas freguesias em que têm responsabilidades. Muitos dos aspectos que foram aqui referidos são aspectos pelos quais nós também temos tido esses testemunhos, que é de facto o abandono, não é abandono, é a expulsão de moradores das freguesias, este é o termo correto, de facto por um conjunto de fatores, mas que não podemos secundarizar ou minorizar, de facto, os impactos do alojamento local que está a ter nos centros históricos. Eu queria aqui referir, não acho que seja nenhum microcosmos, nem acho que esta realidade que está a ser vivida no centro, estamos a falar em particular no centro da cidade de Lisboa, podíamos falar noutras cidades, porque é um fenómeno que tem-se vindo a alargar, e quando nós falamos depois do acesso à habitação, esse fenómeno, ou seja, a habitação disponível para os moradores a preços naturalmente que tenham em conta aquilo que são o rendimento das famílias do nosso país, de facto é algo que está cada vez mais difícil e que tem vindo a ser, por um lado, a redução da oferta da habitação, por outro lado, o aumento de preços, e tem-se alargado às zonas da periferia, e que não ficam só, neste caso concreto, confinadas à cidade de Lisboa, vai-se já alargando também aos concelhos limítrofes, mas como também o fenómeno está a alargar, são outras cidades do nosso país. Por isso, isto é só para justificar que não acho que seja nenhum microcosmos. Apesar de achar que, aliás, os elementos que temos, que o alojamento local tem impactos diferentes no território nacional, considerando naturalmente o território, podemos olhar para o território continental, não podemos também, de facto, reduzir os impactos profundamente negativos que tem em algumas zonas e em algumas regiões nesse mesmo território. Isto para dizer o quê? Que foi isto que nos levou, inclusivamente, a apresentar a iniciativa legislativa que apresentámos. Por um lado, como contributo para a discussão e, naturalmente, disponíveis para este debate e para ouvir os vários contributos, vários intervenientes, mas tendo em conta um aspecto que nós consideramos que é fulcral em todo este processo. Nada contra, como é óbvio, o desenvolvimento, nada contra a atividade turística, isto tem tudo é que ser planeado para não colocar em causa um direito fundamental, que é o direito à habitação, e que neste momento está a ser colocado em causa. Ao mesmo tempo que se também, com todo este processo, há um aspecto que também foi referido e que nós consideramos que não é um aspecto menor, que é a nossa identidade, que é a nossa, não é de mais ninguém, é a nossa, dos nossos bairros, das nossas freguesias, das nossas cidades, e são de facto as pessoas que fazem a cidade. Podemos ter monumentos e espaços muito agradáveis e muito bonitos, como temos, como é óbvio, mas aquilo que dá, se podemos dizer, de facto, esta identidade e também as características que temos enquanto povo, enquanto país, são de facto as pessoas. E se nós expulsamos as pessoas, tudo isto naturalmente se perde. Nós consideramos que... Registrei também um aspecto que foi aqui colocado, que eu creio que é muito relevante, porque muitas das vezes, e hoje nesta audição também já foi referido por outra força política, em particular o PSD, mas também já foi referido por outros elementos que tiveram na comissão, ignorando, talvez possa colocar desta forma, este elemento que é pessoas estarem-se expulsas das suas casas para transformar em alojamento local, ou seja, a transformação de arrendamento permanente para a habitação em arrendamento temporário. É dito, não, nós ocupamos, fomos para casas desocupadas, mas há um número muito significativo, que creio que também não é de descurar, que há de facto este processo em que as pessoas são expulsas para transformar esse arrendamento permanente em arrendamento temporário. E registro também este elemento de ser trazido aqui. As questões que eu queria colocar, de certa forma, são as seguintes. O Sr. Presidente Miguel Coelho fez aqui a referência de que, se registrei bem, que licenciamento zero...
Eu não estou a ouvir bem, por causa ali, não consigo ouvir.
Licenciamento zero é um erro e que naturalmente deve haver aqui a regulamentação pelas autarquias. Há uma das questões que foi suscitada, esse alojamento local, ou seja, nós consideramos que o alojamento local é uma atividade económica e que deve ser regulada e licenciada como atividade económica e não como habitação. Houve inclusivamente decisões de tribunais até algo contraditórias relativamente a esta matéria. A questão que vos colocava, de certa forma, é... como é que consideram que se deve proceder ao licenciamento desta atividade. A outra questão prende-se com o seguinte. Nós consideramos que a forma mais adequada de intervir sobre esta matéria é através do regulamento municipal, porque é o que permite também tratar com especificidade aquilo que tem especificidade. Não se trata de nenhuma obrigatoriedade para os municípios, para as autarquias, mas aqueles que queiram intervir, que considerem que há um problema, que é necessário intervir e de facto haver esta moderação do alojamento local e de certa forma também a colocação de uma cota, que podemos discutir naturalmente qual é que é o valor dessa mesma cota, mas de facto também se podiam desenvolver um pouco mais como é que consideram que isto deve ser concretizado e deve ser feito, tendo em conta que também manifestaram um acordo de uma forma, pelo menos das intervenções que compreendi, geral relativamente a esta matéria, porque de facto é possível intervir num bairro, numa freguesia, em todo o concelho, mas e queremos que de facto essa pode ser a solução mais adequada para resolver este problema. O nosso objetivo é o seguinte: compatibilizar as várias atividades. Temos que garantir o direito à habitação, garantir que as pessoas não são expulsas da sua casa, manter, ou seja, haver espaço, como é óbvio, para a atividade económica, neste caso concreto o alojamento local, e salvaguardar a identidade dos nossos bairros, das cidades. Eu creio que este conjunto de dois, três aspectos é preciso encontrar aqui um equilíbrio, sob pena, de facto, aqueles que sempre residiram, que pretendem residir em determinadas zonas da cidade, não o possam fazer, porque não têm, muitas das vezes, porque não têm condições, de facto, para suportar os preços elevadíssimos que estão a ser colocados neste momento e que estão a levar, de facto, as pessoas para fora da cidade. Mas creio que o importante é, de facto, encontrar aqui uma solução que, de certa forma, responda, mas que, na nossa perspectiva, aquilo que é um aspecto fundamental é, de facto, a preservação do direito à habitação.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao CDS-PP, por favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e três Presidentes de Junta também, e por todos eles tenho grande estima e consideração e cumprimentá-los nesta mesma casa. Eu começaria por aquilo que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, do PCP, ofensa, se fosse, não, se chamasse o CDS, seguramente estaria mais longe, mas peço imensa desculpa do PCP, referiu aqui que tem a ver com a questão dos equilíbrios que deve haver nestas matérias. E esse equilíbrio entre aquilo que é habitação, aquilo que é uma atividade comercial e outras atividades, esses equilíbrios às vezes não são fáceis de encontrar. Dizer também que no nosso entendimento, as alterações que houve e que foram introduzidas pelo anterior governo em relação ao alojamento local e a sua regulamentação são positivas. Não rejeitamos, no entanto, que possam haver pequenos ajustes. As leis não são perfeitas e, portanto, há dinâmicas. Aquilo que é a dinâmica do turismo hoje não é a mesma de 2014, não é a mesma de 2012 e também não é a mesma de 2009. A pressão que existe ao nível dos mercados internacionais, ao nível da procura de imobiliário em Lisboa e noutros pontos do país, não é a mesma hoje do que era em 2014, 2012 ou 2009. E, portanto, o CDS está disponível com cautela, com prudência, com bom senso, para avaliar potenciais ajustes à própria lei. Dizer também que uma boa parte da reabilitação dos centros urbanos, um pouco por todo o país, também aconteceu porque houve estes investimentos. Os senhores presentes, junto aqui presentes, sabem tão bem como eu, que sou autarca em Lisboa, mas sabem tão bem como eu que havia habitações nas vossas freguesias que, antes desta regulamentação do alojamento local, estavam abandonadas, estavam fechadas, em muitos casos. E, portanto, isso permitiu uma reabilitação urbana, permitiu dinamizar a atividade económica que tem também evidentemente nos concelhos e nas freguesias, através da revitalização de zonas. Agora, também, quando nós falamos, e aqui estamos a falar de alojamento local, é verdade, mas o tema que aqui vos traz tem a ver com a habitação. É bom ter noção que os municípios e as autarquias têm uma responsabilidade ao nível das políticas de habitação. E, portanto, quem a oferta pública de habitação em Portugal, em termos comparativos, é relativamente baixa, e isso tem uma razão de ser que tem a ver com e prende-se com aquilo que foi o abandono de uma política pública, de uma política social de habitação. E, portanto, não se deve, nem o Parlamento pode cair nesse erro, de estar a legislar só, exclusivamente, ou para Lisboa ou para o Porto. Há aqui um enquadramento nacional e recordo que, em audições nesta mesma casa, por exemplo, autarcas do Algarve, onde cerca de 70% do alojamento local de todo o país está concentrado no Algarve, pediram cautela ao Parlamento, pediram cautela aos partidos para que, de alguma forma, não se comprometesse aquilo que é uma atividade económica e, muitas vezes, uma atividade económica, ao contrário do que alguma esquerda, às vezes, pretende passar. Em muitos casos estamos a falar de um negócio em que as pessoas têm uma ou duas casas, em que em muitos casos estiveram a endividar para poder ter este negócio e que, saindo de uma crise e de uma bancarrota em que estava o país e numa situação de desemprego, foi a forma que encontraram de poder encontrar uma solução para as suas vidas. E, portanto, eu voltaria para encerrar e para terminar da forma como comecei. É a questão do equilíbrio. E, portanto, a responsabilidade do Parlamento, a responsabilidade dos partidos é, precisamente, olhar para o quadro legislativo, o quadro legal vigente e introduzir as devidas adaptações. No caso das autarquias, depois há um outro papel, que não será nesta sede, seguramente, que iremos debater, mas há um papel das autarquias e importa perceber que papel, porque eu ouço muitas críticas há muito tempo de várias forças políticas, em concreto em Lisboa, e de quem governa a Câmara contra uma determinada lei, mas também naquilo que é o quadro das suas competências, nada fez. E, portanto, a única coisa que ouço falar agora, mas que passaram já 7 meses das eleições, era na introdução de cotas em matéria de alojamento local. E, portanto, isso não aconteceu. E não quero ir falar na outra lei em que há 3 anos e meio que ouvimos tudo e mais alguma coisa e que este Parlamento pouco ou nada fez. E, portanto, nem o Governo. E, portanto, isto impõe-se cautela, responsabilidade, seriedade na discussão política destas mesmas matérias e, nesse quadro, evidentemente, que o CDS está disponível. Apenas uma nota é que, infelizmente, não pude ouvir as intervenções, embora já tenha ouvido várias vezes várias intervenções, seja da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, seja dos vários Presidentes da Freguesia, mas por via de uma questão em concreto da Câmara de Lisboa, tive que estar a atender ali no telefonema e, portanto, peço desculpa por isso, por não ter estado, mas reuniu-me basicamente aquilo que tinha sido transmitido. E agradecer a vossa presença aqui, que é sempre com gosto que vejo autarcas de Lisboa aqui no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Vamos então agora passar aos 10 minutos finais de cada uma das entidades presentes e, portanto, posso começar pela mesma ordem, pela ordem inversa. Pronto, então, começamos aqui para a Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia.
Muito obrigada. Bom, equilíbrio e seriedade é precisamente o que nós pretendemos. O equilíbrio neste momento está comprometido e é precisamente por isso que nós temos vindo a alertar para este problema. Cada vez aumenta o alojamento local nas nossas freguesias e cada vez diminui mais o número de moradores. E, portanto, aquilo que nós defendemos e que nas nossas intervenções defendemos, o movimento do turismo é um movimento positivo, trouxe coisas muito positivas para a cidade e para o país, e nós não nos cansamos de dizer isso. Havia muitos prédios abandonados nestas freguesias, e eu disse isso também há pouco, prédios que estavam vazios, onde não moravam pessoas há anos, e que fruto deste movimento foram reabilitados e neste momento estão com alojamento local, e nós achamos muito bem. Qualquer autarca prefere ter um prédio com alojamento local do que ter um prédio abandonado. O problema é que tudo o que estava abandonado e que estava em condições de ser reabilitado, porque há problemas com heranças e há situações específicas, mas, na generalidade, tudo o que havia para ser reabilitado já foi reabilitado, e esse é que é o problema. A partir de um determinado momento, deixaram de haver casas vazias para reabilitar e para colocar no mercado o alojamento local, e então gerou-se um segundo movimento, que foi expulsar, e de facto, como a senhora deputada do PCP disse, é mesmo esse o termo, é o termo que nós usamos, há que expulsar os moradores mais frágeis e mais vulneráveis para dar lugar ao alojamento local. E é isso que, sobretudo, nos preocupa, mais do que o número de moradores que desceu, e nós temos respostas para isso no nosso gráfico. O que nos preocupa é que são pessoas que estão a ser obrigadas a sair. São pessoas que tinham contratos estáveis até 1900, porque tinham contratos anteriores a 1990, e com a passagem para o NRAU tem lá uma cláusula que diz que os senhorios podem enviar uma carta para os inquilinos com contratos anteriores a 1990 a dizer que o contrato deles passa para o NRAU, e se eles não responderem àquela carta, ele passa para o NRAU. A questão é que muitas destas pessoas são pessoas que não sabem ler nem escrever, muitas até sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar leis. Muitas não têm, infelizmente, uma rede de apoio familiar que lhes leia as cartas e que dê apoio, e foi aí que muitas destas pessoas foram apanhadas completamente desprevenidas, e portanto não há aqui nenhuma ilegalidade. De facto, a lei prevê isto, a lei diz que os senhorios podem mandar uma carta aos inquilinos a dizer que o contrato deles passou para o NRAU e que, se eles não responderem no prazo de 30 dias, ele passa para o NRAU. E foi isso que aconteceu a muita da nossa população idosa. Sem se aperceber, ficaram com o contrato a prazo que findou ao fim de 5 anos. E é por isso que neste momento, porque já passaram os 5 anos, e neste momento muitas destas pessoas estão a receber cartas, e só agora é que elas se aperceberam do pesadelo em que entraram. E naturalmente isto preocupa-nos imenso e não podemos aceitar de forma alguma, porque isto foi um pouco aproveitar uma situação de iliteracia e de fragilidade que estas pessoas tinham. Mas no que diz respeito aos números, o nosso estudo demonstra, há um gráfico numa das páginas que demonstra o movimento da população nestas freguesias do centro histórico. E de facto começou a haver uma descida a partir de 1940, uma descida relativamente lenta, e entre 1991 e 2011, portanto isto são os censos, houve uma descida lenta, porque em algumas destas freguesias houve uma recuperação de população. A freguesia da Encarnação, por exemplo, que abrange o bairro Alto, no final do século passado, aumentou a população, porque ficou a estar na moda morar no bairro Alto, passou a estar na moda morar no centro histórico, e portanto houve muitas pessoas que regressaram ao centro. A Baixa teve um aumento de população no início deste século. Portanto, o conjunto das freguesias não tiveram um aumento de população, mas fruto do aumento que algumas freguesias tiveram e do abrandar da diminuição de população, estava a haver uma recuperação lenta, mas estava. A partir de 2012, isto ainda não está expresso nos censos, daí o meu colega Miguel Coelho dizer que os dados que nós temos é o recenseamento eleitoral, sobretudo a partir de 2014, começou a haver uma descida a pique. E é aí que nós nos apercebemos que este movimento é um movimento que não está a parar, porque muitas das pessoas continuam a receber cartas de despejo, e aqui o que nos preocupa, sobretudo, é proteger as pessoas frágeis, mais do que os números falam por si. Está de facto a haver uma descida abrupta, como não existia desde 1940, porque era uma descida lenta. Houve uma descida depois um pouco maior na década de 70 e 80, precisamente pelos motivos que eu disse. Foi após o 25 de Abril, muitas pessoas vieram viver para cá e tiveram que se acomodar várias famílias na mesma casa, e depois, devido à melhoria das condições de vida, saíram voluntariamente. Depois voltou a abrandar essa descida, E desde há 4 anos a esta parte isto não tem parado e preocupa-nos subejamente. Preocupa-nos o equilíbrio entre bairros também, portanto, há várias ruas do bairro da Bica, do bairro Alto, de Alfama, da Moraria, de Santa Catarina também. Há ruas que nós, se aqueles alojamentos locais estão todos registados ou não, nós não sabemos, mas nós olhamos, porque estamos lá todos os dias e, portanto, a olho nu, conseguimos perceber que há um conjunto de ruas que têm mais alojamento local do que o que têm de moradores. E isto, naturalmente, compromete toda a coesão social e está a trazer um problema também, que é pouco falado, que é a hostilidade que se está a criar com os turistas. Portugal é um país que sempre recebeu os turistas de braços abertos, os lisboetas sempre receberam os turistas de braços abertos. Quando este movimento do alojamento local começou, as pessoas idosas dos bairros até achavam muita piada, até convidavam os turistas para ir jantar à casa delas, havia um movimento muito saudável e neste momento elas olham os turistas como um inimigo, porque o turista que chega ao prédio é o turista que já expulsou a vizinha do segundo andar, já expulsou a vizinha do quarto andar e, portanto, a próxima será ela. E, portanto, isto a curto prazo, portanto, eu já nem digo a médio prazo, a curto prazo vai nos trazer problemas de sustentabilidade do turismo na nossa cidade. São Lázaro não pertence a estas três freguesias, eu não me vou pronunciar porque não conheço a situação em pormenor. Nós defendemos que devem ser as câmaras municipais que devem legislar sobre alojamento local. Como aqui foi dito, as câmaras do Algarve têm uma realidade completamente diferente da cidade de Lisboa e, portanto, cada câmara municipal é que sabe a situação do seu território e, portanto, se existem municípios que têm interesse em aumentar o seu alojamento local, mesmo na cidade de Lisboa as freguesias são diferentes entre si, haverá outras onde já se atingiu um limite aceitável e eu considero que estas freguesias já aceitaram um limite aceitável. A freguesia da Misericórdia eu entendo que já aceitou, que já atingiu um limite. Eu acho que tudo o que ultrapassa os 30% é muito. Eu acho que tudo o que ultrapasse, e tendo em conta já que estamos a falar de uma zona turística, e também temos consciência disso, e portanto acho que 30% é um valor bastante aceitável. Termino referindo que aquilo que nos preocupa é de facto o direito à habitação destas pessoas. Nós, como também dissemos, o movimento do turismo traz coisas positivas, não podemos é permitir que expulse uma parte muito importante da nossa população. E é isso que está a acontecer. A imagem que eu tenho do que está a acontecer na cidade de Lisboa é que vamos num cruzeiro a todo o vapor, onde o crescimento económico está a atingir um volume bastante elevado, mas para o cruzeiro andar mais depressa que aquilo que está a andar, estamos a tirar os pesos mortos borda fora, desculpem o termo, e esses pesos mortos são precisamente as pessoas idosas, são precisamente as pessoas mais vulneráveis, pessoas essas que já deram muito ao nosso país e que neste momento a sociedade entende que as deve atirar borda fora para a nossa economia continuar a crescer da forma desmesurada que está a crescer e eu, enquanto autarca e enquanto responsável política, não posso aceitar isto porque as pessoas são o ativo mais importante que qualquer economia e qualquer sociedade tem. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Maria Maior, se faz favor.
Começo logo pelas palavras da minha colega e vou aproveitar para oferecer à Sra. Presidente do Grupo de Trabalho uma última edição da revista de Santa Maria Maior, onde nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que foram confrontadas ou com despejo ou com carta de renúncia de contrato. E, portanto, isto são pessoas de carne e osso, em regra é gente humilde, mas alguns até são também à classe média, mas em regra é gente humilde, que já deu muito a este país e que, no mínimo, tinha o direito de poder viver em paz até ao fim do ciclo das suas vidas. Naturalmente que não se consegue falar sobre o alojamento local sem falar sobre a habitação e o arrendamento. Eu procurei evitar muito, não vou novamente por aí, mas gostava apenas de precisar que eu não posso concordar quando se diz que A anterior lei até teve aspectos positivos. Não teve aspectos positivos a anterior lei. Porque, e só falo nela porque foi aqui falado, porque, vamos lá ver, há um corpo de lei que continua de legislação em legislação, definições, etc. e tal. Mas o que esta anterior lei teve de mal foi absolutamente, estou a falar do arrendamento urbano, foi absolutamente negativo para as pessoas. Primeiro foi encurtar o prazo de 15 para 5 anos, foi o que ficou. Este governo já repôs, a meu ver não foi suficiente, eu não tenho problemas nenhuns em discordar do meu governo quando acho que não faz as coisas como deveria fazer, já repôs. Mas o prazo de 5 anos acelerou naturalmente este processo de desertificação do centro histórico. Eu, por acaso, aqui tenho uma sensação diferente, a minha colega. Está a dois movimentos de expulsão ou de empurrar os residentes para fora. Dentro destes 5 anos, pelo menos na minha freguesia, é que as pessoas receberam as cartinhas a dizer o seu contrato vai passar para o novo regime de arrendamento urbano, se não responder dentro de um mês é porque aceitou as condições. E isto foi uma razia, e foi tudo durante o tempo até do governo anterior. Isto foi uma razia do vosso governo. Foi uma razia total. Uma razia total. Que, na minha freguesia, em regra, quem tinha que receber estas cartas recebeu nessa altura. Não quer dizer que agora não haja um ou outro que receba. Mas aí, como a lei já foi alterada pelo atual governo, não foi tão longe quanto devia ter ido, mas já foi alterada, é mais difícil, embora ainda haja pelo Parlamento, embora ainda haja uma porta escancarada, uma porta aberta, entreaberta, ainda haja. Mas o problema foi esse, foi o prazo e foi o permitir, por isso é que a lei era má, e aí eu estou de acordo com o PCP, é preciso revogar a lei Caristas, desculpem a expressão, esta moratória tem o mesmo efeito e, portanto, tudo bem, isto é, o que a lei tinha era mesmo muito mau, porque ao permitir que num espaço de um ano, se não responder num mês, já aceitou as condições, isto foi terrível para as pessoas. E depois, naturalmente, as leis estão em vigor e as pessoas não tiveram confrontadas com esta situação. E é por isso que eu fui confrontado com pessoas de 70, 80 anos a terem que sair das suas casas. E, de facto, não havia nada a fazer, a não ser uma tentativa desesperada que a minha junta tentou, mas isso já é responsabilizar o Poder Judicial, porque todos nós temos juristas a apoiar as pessoas, é, vamos alegar má-fé contratual, má-fé negocial do senhorio, etc. e tal. Mas depois é os tribunais. Nos casos dão razão ao proprietário, não houve má-fé, o senhorio não respondeu o que está na lei. Noutros, os juízes poderão ter um bocadinho maior sensibilidade social e não sei o quê, mas quer dizer, isto foi terrível. A segunda questão, a terceira questão terrível também que houve para as pessoas foi, essa foi já corrigida pelo Parlamento, foi, mas também não foi como deveria ter sido, sou o primeiro a dizer, foi a questão das obras profundas. Como sabem, anteriormente, na Lei 2006, o conceito de obra profunda tinha que ser definido também com o parecer das câmaras municipais, não é da Câmara Municipal, das câmaras municipais. O que puseram na lei foi que bastava a responsabilização técnica do responsável da obra, do técnico responsável pela obra, que naturalmente é contratado e pago pelo dono do prédio que quer fazer a obra. E isto também foi uma porta aberta para a resolução de muitos contratos ou para mandar pessoas para cascos de rolha, ao fim e ao cabo, depois não temos aqui casa aqui ao lado e tal. A terceira questão foi o processo negocial, a última foi o processo que também foi extremamente errado e que não é aceitável, porque qual era o processo negocial? Era aquele processo negocial que vai tudo dar ao certo. O inquilino faz uma proposta, o proprietário faz outra proposta, calcula-se o valor médio. Se não houver consenso, o proprietário aplica a indemnização. E, portanto, como devem calcular, isto também foi uma porta aberta para que as pessoas tenham sido afastadas da sua habitação. Depois é que surgiu o fenómeno alojamento local, a seguir. E com o fenómeno alojamento local, a razia foi pelos contratos a termo. Eu reconheço que os contratos a termos, e portanto o mercado de arrendamento estava dinamizado, não tenho a interpretação que tenha sido por causa dessa lei, foi porque tivemos a crise e o crédito à compra de casa passou a ser mais difícil. Como sabem, comprar casa é também uma questão cultural dos portugueses, ou específica dos portugueses, gostam muito de ter uma propriedade, aparentemente, mesmo que não seja dela, seja do banco. Mas como o crédito foi dificultado, as pessoas viraram-se para o arrendamento, e a termo, E o arrendamento a termo funcionava, até porque a expectativa de um proprietário é se tem um inquilino que lhe paga a renda, renova o contrato. E isto foi acontecendo. O problema é que, de repente, porque apareceu o alojamento local, já não há renovações de contratos. Meus senhores, não pensem, isto é para aí 5% de renovações de contratos a termo, o resto é denúncia de contrato. E apanhou famílias com crianças em idade escolar, famílias que já lá estavam há 15 anos, há 10, há 20 e tal, e portanto... Não, é fim do termo de contrato a termo. Não renovação de contrato, isto é...
Denúncia é outra coisa.
O caso da Rua dos Lagares, algumas das famílias já lá estavam há 20 anos, o contrato era sistematicamente renovado, com um aumento de renda negociado, que era o contrato a termo. Agora, de repente, é rua. Porquê? Porque ele quer fazer um alojamento local. Portanto, esta foi também, agora já estou a entrar no alojamento local, a consequência da desregulação do alojamento local. Porque, de facto, aqui ninguém é contra o alojamento local. Nem, senhores deputados, permitam-me, senhores deputados, desculpe, eu peço a sua atenção, senhor deputado, porque pôs a questão, nem seus deputados se farmeais da justiça, eu sou uma pessoa equilibrada e que também conhece os meandros legislativos, sei muito bem que não se pode fazer uma legislação só para Lisboa. E é por isso que a proposta do PCP, a proposta do Bloco de Esquerda, também a posição política do Partido Socialista, que devem ser as autarquias a licenciar o alojamento local, com poderes de sim ou não, agora depende de cada autarquia, poderem fixar cotas, é a proposta mais abrangente a nível nacional, que permite tratar o caso do Algarve como o caso do Algarve, o caso do Alentejo como o caso do Alentejo, o caso de Lisboa como o caso de Lisboa, e até o caso de Santa Maria Maior diferente do caso de Marvila, ou de Carnide, ou de São Domingos, ou das Avenidas Novas, precisamente porque a abrangência é total. E, portanto, nessa perspectiva, não penso, nem poderei, porventura, concordar com a argumentação estamos a fazer uma legislação só para Lisboa. Não. Estamos a fazer uma legislação para o país inteiro. Estamos a responsabilizar o poder local por esta atividade. Bom, e o poder local, ou se respeita o poder local, ou se tem consideração por ele, ou não se tem consideração por ele. E, por isso, eu respondo a uma das questões, eu, pessoalmente, não posso concordar que seja o Parlamento a definir as regras nas quais o poder local deva definir as condições para estabelecer cotas ou não cotas. Isso deve ser, de facto, um regulamento municipal, como aqui foi sugerido, e que nesse regulamento municipal, onde estão representadas as forças políticas, naturalmente se discute e se aprove. Eu devo confessar que, senhora deputada do Partido Comunista, que eu ainda nem tive muito tempo para pensar no depois, porque acho que, desculpe usar as batalhas, tem que se ganhar passo a passo. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso entregar isto aos municípios. Mas vamos ver como é que vamos fazer. Vamos estabelecer um prazo e vamos ver como é que vamos fazer. Eu tendo muito, portanto, não sei neste momento quais vão ser os cálculos para as cotas. 70-30% é a proposta que a Freguesia Santa Maria Maior também fez, porque me parece óbvio, mas estou disponível, com base científica, com base de tratamento científico, se possa alterar, é 25, é 40, eu não sei, mas acho que 70-30 parece-me que é óbvio. É. Sim. Como? Não, eu acho que não deve estar estabelecido nada em seus municípios a estabelecer. Pode haver situações de cota zero e de cota 100%. Ao limite até pode haver. E sim, considera uma atividade económica. Sim, considera uma atividade económica. O alojamento local considera uma atividade económica. Porque, respondendo ao deputado do PS, o problema de Sagem é a gentrificação, que é um problema, mas na TNE. Há gentrificação natural. Os filhos substituírem os pais. Em regra, até são mais elevados, estudaram, etc. O problema não é esse. O problema é que também não há gentrificação. Porque os residentes que eu tenho na minha freguesia, pelos cálculos que nós fazemos, se temos 10.200 eleitores neste momento, até já deve ter menos, deve ter cerca de 12 mil residentes. 12 mil residentes. Mas tenho a certeza que dormem na minha freguesia muitas mais pessoas, por noite, por dia. Agora, são pessoas que estão lá 2, 3, 4, 5 dias, vão embora. 2, 3, 4, 5 dias. Isto não é gentrificação. Isto não permite a sustentabilidade de nenhum território, como disse aqui a minha colega. Não permite. E, portanto, naturalmente, nós estamos com um gravíssimo problema. E agora volto ao centro histórico, à especificidade no centro histórico da cidade de Lisboa, com um gravíssimo problema de qualquer dia nos transformarmos numa espécie, desculpem a expressão, os que ficarem, serem transformados numa espécie, desculpa a expressão, de macaquinhos ou de, enfim, de coisa, que é para os turistas verem. Eu vou-vos contar, e com isto encerro, uma história muito engraçada. Só para perceberem. Um dia, somos tuk-tuks, não é para aqui, um dia tive um cidadão da minha freguesia, de um bairro típico, que veio refilar porque havia um tuk-tuk. No outro dia estava uma pessoa a tirar-lhe uma fotografia, era verão, ele estava dentro de casa e estava em cuecas ou fato de banho. E sentiu-se violado na sua intimidade. O senhor Presidente concorda? Não concordo. Porquê? O tuk-tuk para à porta da janela do portuguesinho e ele tira a fotografia lá para dentro. Quer dizer, é nisto que nós queremos transformar o nosso centro histórico. Bom, desculpem, não há euros que valham isto. Portanto, devo dizer que todos nós temos que ter aqui, independentemente da nossa ideologia, temos que ter aqui uma possibilidade de retificar estas situações se queremos salvaguardar a nossa cidade como valor económico e valor turístico. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigada. Passo a palavra agora à Sra. Presidente da Junta de São Vicente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada pelas questões que foram colocadas. E queria também trazer-vos aqui, eu não considero que as leis sejam perfeitas. E aprendi com o Laborinho Lúcio que as leis devem ter um corredor de liberdade que permita a humanização da lei, mas depende de quem a aplica. E daí que nós estamos a tentar fazer-vos chegar que gostaríamos que a lei fosse aplicada, neste caso, pelas autarquias. Porque, certamente, daquilo que temos, que tem sido a nossa vivência, as autarquias, Câmara, normalmente quando se fala em autarquias, Câmara, estão constantemente em contacto connosco e começamos muito cedo com esses contactos, não sei já quantos foram hoje, a propósito dos Santos Populares e outras coisas, ainda bem que também temos de vez em quando os eventos que animam um pouco as nossas vidas. Daí que queria dizer ao Sr. Vereador, com muito estimo, já há alguns anos, e desperdício alimentar tem sido uma das suas causas, e também saudá-lo por isso, queria dizer-lhe isto exatamente. Eu sei que não são perfeitas, mas tentemos aproximar-nos de alguma realidade. E também não temos aqui, no intervalo de minorantes e majorantes, eu não sei qual é, se é 30%, se são 70%, mas tenderia, por uma questão de cálculos matemáticos, talvez fosse por aí. Mas eu tenho ruas em Santa Engrácia completamente vendidas. As três freguesias não têm o mesmo padrão, nem o mesmo ecrã. Porque onde é que saiu mais gente? Saiu da Graça. Quem é que seguiu? Santa Engrácia. E a seguir Santa Maria Maior.
Não, Santa Maria Maior não é sua.
São Vicente fora.
Temos fronteira,
mas antes, há lá umas ruas que são a meias.
Partilhamos um passeio.
Passeio não, ruas. As olarias são ruas. Mas também, isto também tem algumas leituras até de boa vizinhança, no caso, com todas as colegas que estão à volta de São Vicente. E, portanto, são mais três juntas. Daí, para vos dizer, e respondendo de algum modo, é que algumas das ruas ficaram desabitadas. Não eram casas da Câmara, eram do Montepio, eram dos serviços de saúde. E é de um momento para o outro, estão vendidos. As pessoas estão lá, é a prazo, e vão sair. E uma das senhoras, com 50 anos, sempre viveu ali, vão até, quem comprou, vai permitir um alojamento. Mas vai-lhe permitir um alojamento onde ela tem uma rede social sustentada? É sozinha. Quem é que normalmente se preocupa com aquela senhora? São os seus vizinhos. Quem é que se preocupa? É a freguesia. É a freguesia. E neste caso até é o polo, porque fica em frente ao polo de Santa Engrácia. Está toda vendida. E vendida por preços que eu não poderia lembrar-me de comprar uma rua inteira. Mas para vos dizer, e também para que tenham por certo, que há ruas que foram reabilitadas, são casos muito pontuais, até no caso de São Vicente. Foram muitos à asta pública, estão neste momento a ser reabilitados, por preços também exorbitantes e proibitivos, e ainda bem que estão, mas vai à graça, que é o ex-libris daquela zona. E dizia-me uma freguesa, antigamente isto era uma zona de gente pobre, agora é uma zona de gente muito rica. Mas não são os que estão lá a viver. Os que já viveram e estão para caminho da saída. É porque, de facto, para comprar ali uma casa, um T0 são 650 euros de arrendamento. E há um caso que... Nós também vamos ver as casas. Esta proximidade também nos permite... Vamos lá ver como é. Pois sim, então é uma cave. É um T1. Sim, senhor, mãe. Tem bastante umidade. Fizeram uma pequena kitchenette. Quanto é que pediram pela renda? 650 euros. Sabem quanto é que vai valer se for o alojamento local? 650 euros por mês, no mínimo. No mínimo.
Não. Por mês, não?
Não, por semana. Por semana. Por semana. Obrigada. Portanto, não é... Não, estes números são gritantes e preocupantes. Sobre todos os números que nos pediram para indicar, o estudo foi feito exatamente nesse sentido, para podermos ter essa ideia, e está na vossa posse. E é para que seja bem... A descaracterização do tecido social, cara deputada, é preocupante. Quer dizer, não sei quem é que vai habitar toda a zona da Senhora do Monte. Não sei. Porque aí carrega o alojamento local. Quem é que vai habitar toda a zona do Largo da Graça? Não sei. Está a ser despovoada, para não lhe dizer outra... Utilizar despejados, para não expulsos. Não queria utilizar muito tudo aquilo que tem sido a metalinguagem para esta saída desregrada dos nossos fregueses e freguesas. Aquilo que tenho por certo é que nós podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Lisboa é uma cidade segura, é das mais seguras, é natural que seja bem procurada, e que tenha este turismo, é rica em património, eu vivo na zona das mais ricas em património histórico, mas aquilo que é o património histórico pode não servir de nada se eu não tiver lá também aqueles que lhe deram aquela caracterização, e dizia-me um dos elementos na Assembleia de Freguesia, é bom haver em determinadas zonas, o periquito, a gaiola, a roupa estendida. Os turistas também gostam de ver esse tipo de situações. Não vamos ter a oportunidade de... Espero ter vida para ver se isto se pode continuar assim em algumas zonas. É mais na subida da Alfama até à Graça, mas na rua das Escolas Gerais... O que é que está a acontecer? Nós não temos uma padaria, não temos uma mercearia, nem sequer uma farmácia. Procurem o que lá está. Alojamento local, alojamento local, alojamento local. As pessoas têm, dos poucos que lá vivem, têm que suportar essas brincadeiras de mau gosto, dos tuk-tuks, e não só, não é só tirar a fotografia também. Há outras coisas mais penosas ainda, e que os fregueses nos vão... relatando. Portanto, não é despiciando dizer-vos que isto começa a ser uma coisa tão grave. Sim. E que não, é um cochilar, é um pesadelo. É um pesadelo para qualquer um de nós viver numa situação destas. Poderia identificar-vos as 363 ruas, uma a uma, que tem São Vicente. E o que é que está em cada um? Quantos fregueses é que lá estão a viver? Na zona das Travessas, que é uma zona que está próximo da Feira da Ladra, que é uma zona muito procurada pelos turistas, os iates fazem ali um percurso. Neste momento, se contarmos bem, temos lá 13 fregueses. Já teve 500. O resto está em alojamento local. Em tempos houve um projeto para também... para uma requalificação do bairro, agora há um bip-zip que está também já montado, mas as casas até são mínimas em termos do seu tamanho, não são grandes casas, são pequeninas casas, e nós não podemos estar de ânimo leve sentados à espera, vejam lá se nos cai do céu uma grande modificação. Portanto, a modificação tem que se operar, com a vossa ajuda, naturalmente, mas quero comungar e também intensificar aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente de Santa Maria Maior e também pela minha colega também da Misericórdia. Passem, por favor, para as autarquias. Passem, que nós lá iremos ajudar naquilo que pudermos, porque nós não somos donos do património municipal. E quando conseguimos realojar 102 pessoas no desastre que houve na Damasceno Monteiro, foi a primeira vez que me passou pela cabeça ser dona de algum prédio. Porque se nós tivéssemos tido a possibilidade de realojar alguns daqueles fregueses, e nem todos foram atingidos do mesmo jeito, certamente que a operação não teria aquele valor exorbitante, porque nós poderíamos, para casos pontuais, e naquele caso eram muitos, não poderíamos certamente termos um espaço para tantos, mas foi a primeira vez, e então, por que não? Mas é tudo, todos os dias nós temos uma situação de SOS. Mas era bom ter alguma possibilidade de resolver, quando não posso resolver os problemas do mundo, encosto pelo menos a cabeça ao mundo. E não me quero, não sou Madre Teresa de Calcutá, com grande respeito que tenho, mas neste momento até precisava ter uma dose de santidade para resolver alguns problemas, porque assim não vai lá. Quer dizer, não tenho o dom da ubiquidade para ver tudo e também não tenho o dom de poder resolver todas as situações. Então, mais uma vez, aqui fica o nosso apelo para que seja urgente, não sei se a palavra já foi aqui, é urgente que seja. Bem dito. E é para estagnar esta sangria que nos põe todos os dias em equilíbrio socialmente instável. Não é só para os residentes, mas também é para aqueles que gerem e que foram eleitos e para tal têm que fazer todo o esforço no sentido de ajudar e melhorar esta situação. E mais uma vez o meu bem-aja à boa maneira da Beira, que eu sou uma mulher vinda da Beira. A senhora veio de mais longe, mas eu vim da Beira.
Muito obrigada pelos vossos contributos. Quero, para terminar, agradecer mais uma vez o facto de terem estado connosco a refletir sobre estas questões. Nós certamente faremos o nosso melhor enquanto legisladores. Já ouvimos muitas entidades, mais cerca de 50 audições, o que às vezes, como é o caso, em cada uma são várias, e portanto certamente que faremos um trabalho que possa ir ao encontro daquilo que são as necessidades do território nacional no seu conjunto, com o apoio e o auxílio dos nossos autarcas. Muito obrigada.